É difícil imaginar que exista algum usuário de telefone celular no Brasil que nunca tenha tido a paciência testada por sucessivas ligações de telemarketing. São contatos insistentes com o objetivo de oferecer de empréstimos bancários a mudanças de planos de serviços de telefonia e internet.
Um incômodo que vem motivando a criação de leis e normas para limitar os abusos das empresas que operam no setor. E uma nova etapa dessas restrições entra em vigor no começo de junho, a partir da atualização de regras definidas pela Anatel.
E a busca da ampliação da defesa do consumidor contra esses e outros abusos é o assunto do podcast Redação Final desta semana. Vamos apresentar os projetos sobre o tema em debate na Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes.
E eu, Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
A partir do dia 1º de junho, as empresas de telemarketing de todo o Brasil terão de seguir novas regras estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. As normas têm o objetivo de combater o disparo massivo de chamadas telefônicas abusivas. Dessa vez, o órgão mudou os parâmetros de fiscalização do setor, aumentando o rigor contra as chamadas curtas, aquelas em que o usuário atende e logo em seguida a ligação cai. As empresas que abusam desse tipo de chamada podem ser bloqueadas por 15 dias e multadas em até 50 milhões de reais.
A novidade se soma a outras medidas adotadas nos últimos anos, como a plataforma Não Perturbe e a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing, para permitir que o consumidor possa identificar a chamada telefônica. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, outras ações de proteção aos consumidores estão na pauta dos deputados estaduais.
Uma das principais propostas sobre o tema, em análise na Casa, busca tornar mais rigorosa a Lei Estadual 18.232, aprovada na Alesc em 2021, a partir de iniciativa do ex-deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB. Essa norma já proíbe, em Santa Catarina, a oferta e a contratação por ligação telefônica de empréstimo ou financiamento de qualquer tipo para aposentados ou pensionistas.
Agora, os deputados discutem a ampliação dessa lei para que, além da contratação, sejam proibidas a publicidade e a oferta de empréstimos para aposentados e pensionistas e também para servidores públicos civis e militares. A proposta abrange o contato feito por meio de ligações e também por aplicativos de mensagens como WhatsApp, Facebook e Instagram. A exceção é a operação realizada por meio de aplicativo oficial do banco, mediante a utilização de senha eletrônica exclusiva do consumidor.
Nesse caso, a instituição fica obrigada a enviar as condições do contrato por e-mail, via postal ou outro meio físico, que possibilite o acompanhamento por parte do consumidor. A ideia é garantir que o cliente tenha plena consciência da operação que está realizando e que seus dados pessoais estejam protegidos. O texto ainda estabelece que é possível desistir da contratação em até 7 dias após o recebimento do contrato.
A norma valeria para instituições financeiras, correspondentes bancários, sociedades de arrendamento mercantil e operadoras de cartão de crédito. Em caso de descumprimento, o infrator pode receber multa conforme as regras estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A proposta ainda determina que a realização de publicidade e oferta de contratação de empréstimo, crédito consignado e negócios similares por meio de mídia impressa, eletrônica ou digital deve conter informações claras e precisas sobre risco de superendividamento, comprometimento de renda, impossibilidade de desvincular as despesas da conta-benefício e limite de crédito. Além disso, conforme a matéria, os contratos de empréstimo de qualquer natureza celebrados entre instituições financeiras e aposentados e pensionistas deverão mencionar todos os encargos, tributos, juros cobrados, multas e custo efetivo.
Essas medidas estão previstas no projeto de lei 344 de 2023. A iniciativa do deputado Emerson Stein, do MDB, que conversou com a gente sobre o que o motivou a apresentar essa proposta.
A motivação foi a gente, assim que assumiu o mandato em 2023, de alguns idosos terem nos procurado e algumas famílias preocupadas com ligações de telemarketing, empresas financeiras, bancárias, sociedades de arrendamento mercantil, ligando para os idosos para que eles fizessem empréstimos e muitos deles sem consentimento. consentimento. E as pessoas insistiam tanto nessa realização desses empréstimos que acabavam fazendo. E agora, nesse projeto de lei, que achamos de suma importância, os idosos ou a família, a pessoa que tem a sua guarda ou os idosos, tem que assinar esse pedido de empréstimo ou manualmente ou eletronicamente. É um projeto que visa a proteção realmente dessas pessoas que têm são vulneráveis no atendimento ao telefone, nas ligações que se insistem tanto para eles fazerem empréstimo e acaba falando às vezes que pode ser feito e autorizam essas instituições bancárias, esses bancos a fazerem esses empréstimos sem às vezes terem a real dimensão do que eles ganham, daquilo que eles podem viver durante o mês e colocam os empréstimos sem noção nenhuma. Né? Então a gente fez esse projeto que veda essas instituições financeiras através de telemarketing com conteúdos de publicidade, a oferta de comercial e manifestação tendenciosa a convencer os idosos e os aposentados a absorver empréstimos.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o texto recebeu emenda apresentada pelo deputado Matheus Cadorim, do Novo. Ele falou conosco para explicar as alterações que incluiu no projeto.
E nós aprimoramos impedindo que seja feita por aplicativos, de qualquer forma, porque a maior reclamação era que esses empréstimos vinham as sugestões por WhatsApp, porque era proibido por telefone e começaram a usar o WhatsApp para fazer esses empréstimos. Aí contavam uma história lá dizendo que o aposentado ia perder algum tipo de benefício. Mande, por favor, seus dados e uma foto. Hoje a foto é usada para fazer assinatura digital. Então o aposentado era surpreendido com mais de um empréstimo consignado, quando na verdade estava mandando os dados por conta de uma informação de que ele ia perder algum tipo de benefício à parte. Então nós apresentamos a emenda, deixando bem claro que tipo de abordagem pode ser feita, inclusive dentro de aplicativos, mas aí dentro de aplicativos oficiais de instituições bancárias, financeiras, e que também haja um trâmite físico para que haja a total confiança do trâmite do que está acontecendo no pedido de solicitação de recursos. E a gente especifica também o público, né, ao qual a gente direciona esse pedido. Dessa forma, a gente continua permitindo que haja a forma digital de empréstimo, porém, muito mais seguro, e aí sim, com a intenção de quem está recebendo aquela proposta, não simplesmente de uma mensagem aleatória que, na verdade, não deixa de ser um golpe.
Essa proposta já foi aprovada em 3 comissões, mas ainda aguarda aprovação em outras 2, a de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação e a dos Direitos da Pessoa Idosa. Só depois segue para a votação em plenário.
E essa não é a única iniciativa sobre direitos do consumidor que tramita na Assembleia Legislativa. O Parlamento também analisa, por exemplo, proposta que estabelece multas para empresas concessionárias de serviços públicos a serem aplicadas em um conjunto de situações. É o projeto de lei número 112 de 2024 que prevê esse tipo de punição para os casos em que a empresa descumprir prazos para a execução de obras e serviços propostos pela própria companhia. A sanção também poderia ser aplicada em caso de entrega de serviço fora dos parâmetros ou nas situações em que o concessionário demandar do contribuinte reformas ou adequações de infraestrutura que não tenham sido requisitadas em vistoria prévia.
A matéria também descreve critérios para cálculo da multa e normas gerais para o procedimento administrativo referente a esse tipo de punição. O texto é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL. Na justificativa da proposição, o parlamentar alega que o objetivo é fixar um mecanismo de proteção dos consumidores contra prejuízos provocados pela falha na prestação de serviços públicos por empresas concessionárias. Essa matéria aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. É a primeira etapa de tramitação nos colegiados da Casa. Depois, ainda precisa passar por outras 3 comissões antes de seguir para a votação em plenário.
A Alesc também debate uma proposta que obriga os planos de saúde a reembolsar os usuários do valor das despesas médicas realizadas fora da rede conveniada. O projeto é do deputado Volney Weber, do MDB. O texto fixa o prazo de 180 dias para o consumidor fazer a solicitação e 30 dias para a empresa proceder o pagamento. Na justificativa do projeto 395 de 2019, o deputado alega que o objetivo é garantir um prazo razoável para que o cliente possa fazer a solicitação, não tendo que lidar com esse tipo de burocracia no momento em que o foco está no tratamento. A matéria aguarda votação na Comissão de Saúde do Parlamento.
Outra medida em debate na LESC busca impedir que o consumidor seja surpreendido com eventual inclusão em cadastro de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa. Projeto 345 de 2022, apresentado pelo deputado Nilson Berlanda do PL, determina que, nesses casos, o cidadão deverá ser avisado da inserção de seu nome nesse tipo de banco de dados por mensagem em texto enviada em meio físico ou eletrônico. E uma vez paga a dívida, a proposta fixa o prazo de 5 dias úteis para o credor solicitar a retirada do nome desses cadastros. Esse projeto está na pauta da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Sabe quando a gente vai na farmácia ou atendente no caixa pede que você informe o CPF para garantir um desconto na compra do medicamento? Pois uma proposta discutida na Assembleia Legislativa pretende restringir essa prática. É o projeto de lei número 285 de 2021 do deputado licenciado Jerry Comper, do MDB. Nessa situação, o cliente precisa ser informado de maneira clara da existência de um cadastro de dados pessoais e de consumo de cada comprador. Na justificativa da matéria, o parlamentar licenciado argumenta que as empresas se valem desses dados pessoais para marketing e venda personalizada de produtos, o que garante uma vantagem comercial para as companhias que coletam essas informações. A iniciativa ainda aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E uma proposta do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, pretende criar o Dia do Consumidor e do Contribuinte no estado de Santa Catarina, a ser celebrado em 15 de março, data reconhecida mundialmente como Dia do Consumidor. O objetivo é difundir os direitos de quem consome e paga impostos, além de conscientizar sobre deveres das empresas perante os clientes e do poder público em relação a quem paga tributos. Na justificativa, o autor destaca que ações voltadas para direitos de consumidores e contribuintes são complementares. Ele sugere que nesse dia sejam realizados debates e campanhas educativas sobre essa temática. A proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda análise na Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa.
Vale lembrar que esse colegiado foi criado a partir de uma resolução aprovada em setembro do ano passado na ALESC, que ampliou a atuação da antiga Comissão de Legislação Participativa da Casa. Esse grupo, que já tinha a atribuição de receber sugestões de matérias legislativas da sociedade civil organizada, agora também tem a tarefa de discutir os projetos relacionados à defesa do consumidor e contribuinte, além de promover debates sobre esses assuntos.
Nesse sentido, a comissão vai realizar, no dia 2 de julho, no auditório da LESC, em Florianópolis, o primeiro encontro dos PROCONs de Santa Catarina. O evento foi proposto pelo presidente da comissão, o deputado Mário Mota, do PSD. O colegiado também vem buscando intensificar as discussões com o PROCON de Santa Catarina. No dia 15 de maio, a comissão recebeu a diretora do órgão, Michele Alves.
Na ocasião, ela defendeu uma padronização da legislação de defesa do consumidor em Santa Catarina para eliminar as diferenças entre as regras utilizadas em cada município. A gente conversou com ela, que disse que normas válidas para todo o estado trariam mais segurança jurídica a fornecedores e consumidores.
Então, acho que a gente tem que construir uma legislação um pouco mais sólida para que a gente realmente possa dar esse suporte, tanto técnico quanto de fiscalização e até jurídico, para todos os PROCONs que precisam desempenhar o seu papel.
O deputado Mário Mota, presidente da comissão, reconheceu a necessidade de padronização, ponto que deve continuar na pauta de discussão do colegiado.
Cada município pode legislar de forma diferente. Então, é importante que a gente consiga padronizar. E, para isso, essa Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, mesmo que numa área hoje delimitada para a Comissão de Legislação Participativa, parece que há até uma ligação da necessidade inicial, que é justamente padronizar uma legislação.
E agora a gente vai falar dos destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, na terça-feira, dia 21, projeto que pretende flexibilizar regras para a venda de lanches e bebidas nas escolas em Santa Catarina. A intenção é alterar a legislação estadual que trata do assunto. A norma em vigor estabelece que esses serviços nas unidades educacionais públicas e privadas de educação básica devem obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida indispensáveis à saúde dos alunos.
Hoje a lei proíbe uma série de itens, como bebidas com teor alcoólico, balas, pirulitos, gomas de mascar, refrigerantes, sucos artificiais, salgados fritos, pipocas e salgadinhos industrializados. A proposta do deputado Gessé Lopes, do PL, mantém apenas a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Na justificativa da matéria, o parlamentar destaca que o objetivo é deixar a critério dos pais, dos gestores das unidades escolares e das próprias crianças e jovens decidir o que escolher para sua alimentação. O projeto ainda retira da lei vigente a obrigação que o estabelecimento tem de disponibilizar aos alunos dois tipos de frutas sazonais.
Durante a reunião da CCJ, a relatora da matéria, a deputada Ana Campagnolo, do PL, ressaltou uma parte da explicação apresentada pelo autor da proposta.
Fato é que esse tipo de norma não agrega positivamente na prática, apesar da nobre intenção do legislador da época. Na realidade dos fatos, as empresas que acabam oferecendo alimentação nesses locais escapam pela tangente a fim de baratear o custo, oferecendo lanches assados, mas recheados de subprodutos industrializados, como são os molhos prontos, hambúrgueres congelados, produtos de queijo, isso sem falar dos sucos oferecidos em substituição aos famigerados refrigerantes. Enquanto 200 ml de Coca-Cola trazem, em média, 20 gramas de açúcar, alguns desses sucos e leites fermentados trazem quase o dobro de açúcar, com semelhante teor de conservantes.
Com a aval da CCJ, o projeto de lei 303 de 2022 segue para análise da Comissão de Educação e Cultura da Alesc.
Também foi destaque na semana a aprovação do mérito da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2023, de que falamos nas últimas duas edições do Redação Final. O objetivo da PEC, de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos, é garantir o repasse anual de um percentual mínimo ao fundo estadual que reúne recursos para a defesa e proteção civil. O montante deve ser equivalente a pelo menos 0,5% da receita de Santa Catarina.
A intenção é assegurar recursos suficientes para atividades de socorro a populações atingidas por eventos climáticos adversos. A próxima etapa da tramitação da matéria é a análise de mérito na Comissão de Finanças e Tributação.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto de lei que concede aos doadores de sangue, órgãos, tecidos e medula em Santa Catarina o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais. A proposta prevê que o benefício também seja válido para eventos patrocinados pelo poder público catarinense e procedimentos administrativos dos órgãos públicos estaduais.
O texto assegura o direito para o cidadão que tenha realizado ao menos duas doações de sangue no período de um ano ou, no mínimo, uma doação de medula óssea nos 3 anos anteriores. O projeto 125 de 2024, de iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, agora depende de análise na Comissão de Finanças e Tributação. E a reunião da Comissão de Saúde da Alesc nessa semana foi marcada pela aprovação de 2 projetos de lei relacionados ao autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento das habilidades sociais, de comunicação e comportamentais.
Uma das propostas, o projeto de lei número 54 de 2024, pretende incluir o incentivo ao diagnóstico tardio de autismo em adultos e idosos na legislação estadual que trata dos direitos das pessoas com deficiência. A norma em vigor já prevê atenção integral às necessidades de saúde dos autistas e assegura o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. A iniciativa é do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB.
Na hora que a gente vê e se depara com um diagnóstico de autismo tardio, nós temos que dar condições de fazer para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Um melhor diagnóstico e condições, acima de tudo, de prover o tratamento dessas pessoas, que é a grande deficiência, não apenas em Santa Catarina, mas em vários estados do país. Então, é um desafio.
Essa proposta agora segue para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Outra matéria aprovada pelo colegiado cria, em Santa Catarina, o selo Autista a Bordo. É o projeto de lei 145 de 2024, também de autoria de Vicente Caropreso. O objetivo é identificar os veículos que transportam pessoas com essa condição. O intuito é conscientizar a sociedade sobre a forma de agir em determinadas situações de trânsito, como evitar o uso da buzina, barulho que pode provocar desconforto e até gerar crises em pessoas com autismo. Essa matéria foi encaminhada para avaliação da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.
Também passaram pela Comissão de Saúde, na reunião da quarta-feira, dia 22 de maio, 2 projetos de lei referentes à realização de exames em recém-nascidos para a identificação precoce de doenças. O projeto 114 de 2023 determina a aplicação do teste do olhinho em até 72 horas após o nascimento do bebê em maternidades e hospitais públicos e privados de Santa Catarina.
De acordo com a matéria, o exame, que detecta câncer nos olhos, deverá ser repetido aos 4, 6 e 12 meses de idade e depois aos 2 e 3 anos. A iniciativa, de autoria do deputado Sérgio Guimarães do União Brasil, segue agora para apreciação da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Outra matéria aprovada na comissão obriga a aplicação do teste molecular de DNA para a identificação da atrofia muscular espinhal, a AME, em recém-nascidos em hospitais e maternidades da rede pública ou da rede privada subvencionados pelo Estado. O projeto de lei 354 de 2020 é de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara, degenerativa e passada de pais para filhos, que afeta neurônios motores responsáveis pelos gestos vitais do corpo, como respirar, engolir e se mover. Como o texto recebeu emendas ao longo da tramitação, agora precisa retornar para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Só depois fica apto para votação em plenário.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Você também pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular, por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 190 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio L, e com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá!